dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça. Iniciamos o programa desta semana com a notícia de que o Judiciário de Alagoas concluiu o cadastramento integral dos presos do Estado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A ferramenta permitirá maior eficiência no monitoramento das ordens de prisão expedidas, assim como o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura em âmbito nacional em tempo real, como explicou o juiz Júlio Ferreira de Andrade, auxiliar do CNJ, durante visita ao Judiciário Alagoano.
A partir deste sistema, a gente vai saber quais são os presos, por que estão presos, qual juiz determinou a ordem de prisão. Os dados serão mais claros, mais precisos, e a sociedade brasileira vai ganhar uma ferramenta importante em termos de segurança pública, e os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça vai ganhar uma ferramenta importante em termos de gestão de processos, de selecionar a prioridade de julgamento de determinados processos, de verificar onde os presos estão recolhidos. Enfim, a ferramenta é uma poderosa ferramenta de gestão, não só para o Poder Judiciário, mas para os outros poderes também, especialmente o Poder Executivo, que cuida da construção dos presídios.
O cadastramento mostrou que há 4.329 detentos no sistema prisional alagoano. O presidente do Tribunal Estadual, desembargador Otávio Leão Praxedes, reforçou a importância do banco.
Esse trabalho da ministra, criando esse cadastro nacional e fazendo também um trabalho nesse sentido, com esse propósito da biometria, aí nós vamos saber, se ele chegando aqui em Alagoas, um criminoso de fora, nós vamos saber a sua vida pregressa. E saber também, com isso, dar uma reprimenda dentro dessas circunstâncias e da vida pregressa de cada pessoa envolvida com a prática de crimes.
Quem trabalha com comércio de produtos ou serviços sabe que a carga tributária brasileira é alta. E para reduzir gastos, algumas empresas tentam driblar a burocracia, deixando de emitir nota fiscal. A repórter Camila Caê conversou com a juíza Maria Verônica Araújo, do primeiro Juizado Especial de Maceió, que falou sobre os riscos dessa prática.
A juíza lembra aos consumidores que, sem a nota fiscal, também não tem como entrar na justiça para reclamar.
A nota fiscal é um direito do consumidor, mas é também um dever do prestador do serviço, do comerciante, do fornecedor. E a sua falta pode separá-lo do direito à garantia do produto, do direito à restituição, à troca, ou mesmo no caso de vícios ou falhas de defeitos.
O empresário que deixa de emitir a nota pode responder judicialmente por isso, como destaca a magistrada.
Se o empreendedor omitir valores na nota fiscal ou não emitir ou falsificar menor a quantidade de mercadorias vendidas ou pelo menos adulterar ou ocultar algumas vendas, ele será enquadrado como crime estabelecido no artigo 1º da Lei 4.729/65 e também no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, que define os crimes contrários à ordem tributária e econômica e contra as relações de consumo.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 70% das vítimas do crime de estupro são crianças e adolescentes. Nesse caso, os culpados respondem pelo crime de estupro de vulnerável, como explica o juiz Anderson Passos, da 14ª Vara Criminal da Capital.
É importante ressaltar que o delito de estupro de vulnerável ele acontece quando há a prática de ato libidinoso, um ato sexual ou outro diverso, com conteúdo libidinoso, com pessoa menor de 14 anos. Ou seja, mesmo que esta vítima faça o ato sexual ou o ato libidinoso com a sua vontade, querendo, mesmo assim o crime existe.
De acordo com o magistrado, os casos vão além dos que chegam ao Poder Judiciário.
Ainda há uma subnotificação. E é interessante porque ainda hoje, muitos dos indivíduos que praticam esse crime acreditam que se casarem com as vítimas, terão a extinção da punibilidade. Isso eu vi, por exemplo, no processo há pouco tempo, um indivíduo alegando isso. Ah, eu vou casar, então por isso eu não vou estar praticando crime. Não existe isso. A legislação antes previa, hoje não prevê mais.
Para Anderson Passos, a legislação quer proteger as crianças e os adolescentes.
É uma pena severa, vai de 8 a 15 anos. É uma pena considerável, em regra a pessoa vai para um regime inicial fechado. Então o que a legislação quer é proteger os adolescentes e as crianças traçando um marco de natureza absoluta. Então, pouco importa que a vítima já tenha tido outros relacionamentos amorosos, que a vítima já não seja virgem, pouco importa isto.
O juiz alerta como os pais ou responsáveis devem agir nesses casos.
Nós temos uma rede de proteção, então podem procurar primeiramente o Conselho Tutelar, também pode procurar o Ministério Público e também pode ir até o Poder Judiciário, que o juiz encaminhar, explicar a pessoa, né, para que ela possa ir para a instituição devida. A polícia também, né, as delegacias também podem receber essas denúncias e dar o devido andamento.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.